Que a graça e a paz do Senhor, que vai derramar um grande avivamento sobre a sua igreja nesses últimos dias, possa estar com você nesta noite. Amém? É um grande privilégio, uma grande honra estar aqui, acompanhado de alguns irmãos. Não vou apresentar, porque uns estão lá fora, da Igreja Batista de Tauá, outros estão aqui conosco. Tenho a alegria de ter aqui o meu pai. Muito obrigado, João, os irmãos do Aviva, por estarmos aqui nessa noite. E nós estamos diante de um assunto muito sério. Pensar em avivamento é pensar em algo que eu chamo que é uma questão de sobrevivência, uma questão de consciência. E como nós estamos aqui numa noite adorando ao Senhor com Leonardo Gonçalves, com sua banda, uma noite em que nós podemos perceber a arte, a criatividade, o dom, o talento, eu gostaria de, em breves palavras, compartilhar com você aquilo que eu escrevi algum tempo atrás, especificamente em 2013, sobre o que penso acerca do avivamento. Pequenas frases. Avivamento sem oração é animação. Avivamento não são eventos, mas de Deus um movimento. Avivamento não é produzido, mas recebido. Avivamento é de graça. Mantê-lo é que custa caro. Avivamento não é falar de missões, é fazer. Avivamento não é manifestar dom espiritual, é amor sacrificial. Avivamento não é cuidar de mim, é cuidar do próximo. Avivamento não é ir para o céu, mas é entrar no reino. Avivamento não é viver muitos dias, mas aprender a morrer todo dia. Avivamento não é pedir resposta, mas é ser a resposta. Avivamento não é enriquecer, porque melhor é dar do que receber. Avivamento não é orar em línguas, é pregar em todas elas. Avivamento não é ir à igreja, mas ser igreja, como Cristo foi. Avivamento não são resultados, mas discipulados. Avivamento não é hierarquia eclesial, mas sacerdócio real. Ou seja, avivamento é a vida de Deus jorrando na vida dos céus. Abacuque capítulo 3. Eu quero pensar com você sobre o tema avivamento, uma questão de consciência. Se você não conseguiu vencer o seu Isaac, pelo menos coloque ele no modo avião. Já ajuda muito. Mas muito mesmo. Abacuque capítulo 3. Em reverência ao Deus da palavra, nós vamos ficar em pé para a leitura da mesma. Nós ficamos em pé para cantar, para adorar. Vamos ficar em pé em reverência ao Deus da palavra e da santa palavra. Quantos acharam, digam amém. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque é Abacuque. Eu, como já sabia, abri antes. Continua procurando, querido, vai chegar. Ó, estou ouvindo folhas ainda, é bom ouvir folhas. Abacuque. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você pode sentar para a glória do Senhor. Eu quero, de maneira muito objetiva, compartilhar com você sobre algumas questões que entendo ser muito pertinentes, que gerem em nós uma consciência de avivamento. E eu preciso muito da sua atenção. Eu sou muito disperso. Então, quando a gente tem muito movimento e muita gente, eu fico disperso. Então me ajude a cumprir com aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sou frágil e eu preciso da sua ajuda nesta hora, especialmente da sua intercessão. Pensar em avivamento, queridos, vos fala alguém nesta noite que não tem a intenção de chegar aqui no final desta oração, jogar o meu blazer, impor as minhas mãos sobre você e declarar uma palavra de vitória, de avivamento, e você sai daqui cheio do Espírito Santo. Conquanto eu creio que avivamento passa pela plenitude do Espírito Santo. Não quero, quem vos fala nesta noite não tem uma convicção, uma consciência que avivamento a gente recebe num congresso, num retiro. A ideia inicial do congresso é reflexão. E eu louvo a Deus porque os irmãos estão pensando em avivamento, esse é o 11º ano. Há 3 anos e meio, estou no ministério ali na Igreja Batista de Itauá, na Ilha do Governador. Quase que eu falei o nome da rua, professor Larião da Rocha, número 300. A rua da feira do bairro. Tão costume, né, a gente dizer isso. E há 3 anos eu dirigi o culto de oração na igreja. 2 anos e meio consecutivos nós chamávamos de quartas em avivamento. E quando você pensa em quarta em avivamento, você podia imaginar o quê? A igreja estava como? Família Madeira, não falta um culto. Nunca pensei, irmãos, em avivamento numa perspectiva de que algo Deus pode começar e terminar hoje. Quando nós pensamos em avivamento, quando desde 2013 eu comecei a refletir sobre esse tema, eu tenho tentado me dedicar a uma consciência do que seria avivamento. E me perdoem aquilo que estaria como óbvio, falar de avivamento, eu não poderia não tocar em Abacuque, não falar sobre Abacuque. Eu não tenho a intenção de sair daqui como um avivalista, e nem espero que Deus, assim, hoje, termine o que Ele pode começar na minha, na sua vida. Mas eu queria que você saísse daqui com mais reflexão, ouvir as músicas e as canções do Leonardo Gonçalves. Assim, Leonardo, parece até que eu tenho intimidade com ele, né? Ele estava sentado ali, eu falei assim, Léo, estão te chamando, que Léo? É igual o pessoal que fala, pastor Ed René, né? Ah, o Ed. Sabe, queridos, ouvir as letras desse irmão, desse ministério, é um convite à reflexão. Ainda tem gente que não se dobrou. Gente que tem conteúdo, que tem arte, que tem unção, mas que tem conteúdo. Eu queria pensar com você nessa noite sobre a proposta de um avivamento consciente, plausível, onde você pode realmente aprender algo que você leve para sua casa e não fique tão somente na experiência maravilhosa, bendita da reunião da igreja do Senhor Jesus. E Abacuque é muito claro e muito óbvio. Em primeiro lugar, talvez eu estrague um pouquinho a festa, mas eu acho que a gente precisa aprender, para pensarmos em avivamento e termos uma consciência de que quando precisamos orar por avivamento, nós estamos assumindo que nós não somos quem nós deveríamos ser. Ih, pastor, é. Observe o contexto de Abacuque, querido. Observe o momento da crise do povo de Israel. Eu trouxe a mensagem, a Bíblia de Eugene Peterson, alguém que escreve para pastores, um autor que escreve uma paráfrase. Eu queria só, através da sua paráfrase, ler para você aquilo que ele interpreta do diálogo dos capítulos anteriores ao texto em que eu uso como base nessa noite. Abacuque capítulo 1, na paráfrase de Eugene Peterson, ele diz: o problema conforme Deus revelou a Abacuque. Olha o que está no coração do profeta. Ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou ter que gritar socorro, assassinato? Ele usa a expressão polícia. Por que me forças a olhar para o mal e encarar os problemas todo dia? A anarquia e a violência correm soltas. Há discussões e brigas por todo lugar. A lei e a ordem viraram pó. A justiça virou piada. Eu gosto dessa expressão. Os maus paralisaram os que levam uma vida correta e viraram a justiça de ponta cabeça. O cenário de Abacuque é um cenário desolador. O cenário desse profeta é um cenário de um povo que se corrompeu, que se virou de costas para Deus. Abacuque não vê mais esperança. Aquilo que deveria ser o povo de Israel, o propósito de Deus para o seu povo, não acontece mais. E o mundo sofre. A igreja sofre, o povo de Deus sofre. Pensar em avivamento durante algum tempo, achava eu algo muito espiritual. Nossa, como eu sou espiritual. Eu gosto de pensar em avivamento. Eu gosto de falar sobre avivamento. Nossa, eu sou um pastorzão mesmo. Eu quero conduzir a igreja a uma quarta em avivamento. Até que um dia Deus colocou isso no meu coração e eu me envergonhei diante do Senhor. Quando nós precisamos dizer, como Abacuque disse, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, é porque tem algo na nossa vida, se a gente for muito sincero, tem muita coisa na nossa vida que não testifica que nós somos de Deus. Eu me achava muito espiritual por pensar em falar em avivamento. E esta tarde, refletindo, terminando ainda este sermão, eu escrevi algo porque creio que o verdadeiro avivamento, ele começa com quebrantamento e com arrependimento de pecados. Muito bonito levantar a mão, muito bonito glorificar a Deus aqui, mas só o Espírito Santo sabe quem é você quando ninguém está te olhando. Quando nós precisamos, irmãos, gritar, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, é porque nós estamos vivendo um tempo em que nós sabemos muito bem que não está legal. Porque será que Abacuque precisaria gritar por avivamento se o povo estivesse obedecendo a Deus? Se a justiça não tivesse virado uma piada? Se o povo estava se respeitando os oráculos do Senhor, os preceitos do Senhor? Se a idolatria não tivesse chegado no coração de Israel? O avivamento, ele sempre é precedido de um momento de crise. Se você for estudar a história dos avivamentos, se você gosta de história da igreja, história eclesiástica, você tem lá uns capítulos, uma literatura muito interessante sobre a história dos avivamentos. E é bom que a gente volte à história dos avivamentos. E o povo gosta de falar do passado. O passado tem um tom assim, muito espiritual. Parece que o que é contemporâneo, o que é novo, nunca é legal, nunca é bom. Sempre é duvidoso, é claro, a gente precisa de história, de lastro. É muito bom olhar para Jonathan Edwards. É muito bom a gente olhar para Finney, o avivamento na Rua Azusa. Nós gostamos muito de ler sobre avivamento, nós gostamos muito de falar sobre avivamento, mas chegou a hora da gente passar a crer e a viver a história do avivamento. Queridos, que um dia escrevam do ano de 2016, que escrevam da nossa geração, a geração que viveu um grande avivamento. Eu pensei que você fosse dizer amém. Mas para isso, a gente tem que ser muito sincero. Nós precisamos olhar para o tempo de crise. É muito bom falar de crise hoje, porque a crise ela nos ajuda a olhar sempre para fora. É o país que está em crise. É a política que está em crise. É a economia que está em crise. Que eles vão assumir. Sou eu e você que estamos em crise. Nós precisamos de quebrantamento. Nós precisamos de arrependimento. Você precisa abandonar esse pecado que ninguém sabe que você está cometendo. Jesus está aqui nessa noite para te libertar de pecados. Jesus não morreu numa cruz, não sangrou, não sofreu, não foi humilhado, cuspido, nu, escarrado, humilhado por gente em que ele só amou e dedicou a sua vida para que nós vivêssemos uma vida mesquinha, dialogando com o secularismo, cada vez mais secular, cada vez mais igual ao mundo. Eu não falo isso pela roupa, não falo isso pelo estereótipo, pelo som, pela cor, pela música, mas por aquilo que nós não somos, quando deveríamos ser. Pensar em avivamento é reconhecer que o tempo da crise, se nós temos humildade, é o momento de Deus ouvir a nossa oração. Avivamento sem oração é animação. Eu espero nessa noite que você tenha uma consciência profunda e genuína do que significa arrependimento, do que significa pecado, do que significa inferno, do que significa andar de costas para Deus. porque nós podemos terminar, muita gente tocada, abençoada, teu ministério de intercessão, um projeto sério. Eu conheço o pastor Emílio de admirá-lo, nós não somos amigos profundos, um homem sério, uma igreja séria, um ministério de juventude sério, o que eles estão orando para que o verdadeiro avivamento toque a mim e a você, e isso só pode acontecer se nós realmente entendermos o Deus Santo a quem nós servimos, e que o nosso pecado faz separação entre nós e o Senhor. Então a melhor música, a melhor oração, a melhor pregação, a melhor postura que nós podemos ter para receber esse sonhado avivamento é dizer ao Senhor: ai de mim, ai de mim, que sou pecador e habito com gente pecadora. Quantos querem receber o avivamento nessa noite? Digam glória a Deus. Você quer receber esse avivamento? Você quer viver um avivamento? Que haja uma genuína consciência na sua vida de que você precisa se arrepender. Eu achava muito espiritual chegar diante de Deus: Senhor, aviva. Mas quando eu chego a um momento na minha vida que eu, no meio dos anos, eu gosto dessa expressão, é no meio dos anos. Eu não vou me arriscar no hebraico aqui diante do Leonardo Gonçalves. Mas é no meio dos anos, é quando a coisa parece ser costumeira. A impressão que eu tenho é que a religião está tomando conta da nossa vida com Deus. Tem muita gente acostumada com o sagrado. E aí Deus precisa vir com um tempo difícil, com um tempo de crise, mostrar para mim e para você o nosso pecado, e ele soprar de novo. Que enquanto eu pregue, o Espírito Santo do Senhor mostre a você e a mim os pecados que precisam ser confessados nessa noite. Abacuque viveu um momento de crise, por isso fez essa oração. Mas em segundo lugar, há uma consciência que nós precisamos desenvolver acerca do avivamento, que é a consciência do desejo da oração. Abacuque, para mim, e olha que o exemplo que o João Emílio, pastor João Emílio usou, eu não falei, eu mandei para ele as frases sobre avivamento, eu mandei para ele ler, ele, não sei se ele leu, mas eu mandei para ele. Mas eu não mandei o sermão para ele. O exemplo de Isaac, quando ele tocou nesse assunto, eu fiquei... Irmãos, a experiência de Isaac é uma experiência parecida com a experiência de Abacuque, numa perspectiva que eu queria atuar com você e lidar com você nessa noite. Abraão, quando sai de casa para obedecer ao mandado de Deus, e na minha concepção, Isaac poderia ter já 40 anos, Isaac se coloca diante daquilo que Deus estava fazendo, mesmo sem entender, porque nós não somos chamados para entender tudo, nós somos chamados para crer. Naquilo que a gente puder, vamos entender, vamos explicar, vamos arrazoar, vamos aprofundar, vamos estudar hebraico. Mas quando a ciência não tem mais resposta, entra a fé e Deus pode mover. Abraão sai crendo, porque o autor da carta aos Hebreus, o livro dos Hebreus, diz que ele sabia, ele cria que Deus ia ressuscitar Isaac. Ei, que história antecedente dessa experiência existe na Bíblia? Não tem. O cara é embrionário. Ele creu em algo que nunca aconteceu. Abacuque é alguém que faz uma oração, não tinha ninguém ensinado, Abacuque não aprendeu sobre avivamento. O texto bíblico, a gente pode ter talvez evidências externas da Bíblia, textos não conhecidos por mim, e eu não tenha feito o dever de casa, mas Bíblia, nós não temos ninguém pensando em avivamento. Esse movimento de Deus que muda. o povo que transforma as vidas. E ele faz isso através do canto, oração de Abacuque através do canto. Sabe qual é o problema? É que a gente pode ter uma consciência de quem nós somos. Nós podemos ter uma consciência genuína, talvez porque o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós não permitimos que esse desejo de uma vida nova em Deus comece, porque o comodismo é algo extraordinário. Abacuque é um empreendedor espiritual. Ele é um cara que ele descobre o avivamento. Ele faz um pedido exponencial. Ele crê que algo novo pode começar a partir de um desejo. Irmãos, com quanto eu creio que o avivamento ele é de graça. Pela graça, melhor dizendo, porque custou um alto preço o sangue de Jesus Cristo na cruz, ele precisa ser desejado. Há pessoas que realmente reconhecem o seu tempo, eu preciso de um tempo novo, eu preciso de uma mudança, mas ficam só no nível da reflexão. Ficam só no nível da reflexão, realmente, minha vida não está boa. Realmente a minha vida ministerial, tem uns 30 anos que eu vou na igreja, nunca ganhei ninguém para Jesus, mas está bom, eu estou satisfeito, até porque tem pastor na igreja para isso, até porque existe um departamento de evangelismo, tem na sua igreja ainda isso? Irmão, o departamento de evangelismo, ele tem, todo mundo tem que participar, amém irmãos? Isso não é missão de alguns, não. Eu já vou na igreja domingo de manhã e ainda vou domingo à noite. Você é um super crente. Mas, Senhor, eu dou o dízimo, aleluias! E canto no coro. Toco no louvor, mexo no som e sou da recepção. Sou pastor, fiz seminário e pregador da palavra. E nós vamos nos acomodando. Eu quero falar aqui para todas as idades, mas com muito carinho, respeito e amor para essa juventude que veio ouvir a palavra do Senhor. Deus pode começar algo novo no Brasil através da sua vida. Só que Deus não vai usar gente carnal, Deus quer usar gente avivada.
Pastor, ora por mim, pastor.
Que foi, querido?
Eu estou na faculdade de medicina.
Tem alguém fazendo faculdade de medicina? Não levanta a mão.
Pastor, eu quero ir para o campo missionário.
Como?
Eu quero ir para o campo missionário, eu preciso distribuir folheto. Eu quero andar no jegue. Eu quero pregar a palavra.
Amém, querido. Mas você disse que quer ir para onde?
Eu quero ir para o campo missionário. Eu vou largar tudo por amor a Jesus.
Querido, uma pergunta. Antes de você largar tudo, a sua faculdade é o que mesmo, hein? Se você que está na faculdade não entende que você está no melhor campo missionário de missões urbanas, você precisa de um grande avivamento.
Não, pastor, é porque a universidade, ela afasta o jovem, ela revela quem é crente.
Nós precisamos de uma consciência de que o avivamento de Deus pode tomar a minha, a sua vida, para coisas que nunca ninguém imaginou fazer na igreja de Deus. Eu lembro quando eu fui chamado para o ministério pastoral e fui conversar com o meu pastor. Eu estava desesperado porque a minha esposa casou com um professor de educação física e ela também é de educação física. Eu sei que hoje não parece muito, mas eu sou da educação física. E irmãos, o nosso sonho era ter um centro de ginástica olímpica e judô. Virei pastor. Continuo dando aula amanhã, meus velhinhos estão lá, eu dou aula de ginástica localizada e alongamento para a terceira idade da igreja. E um dia o pastor foi me visitar, porque eu precisava contar essa notícia para minha esposa, eu não tinha coragem, ela não sabia. E naquele momento de íntima reflexão, pastor, ovelha, vocacionado, aquele pastor, pastor Cláudio Ferreira Dias, um homem de Deus, disse assim para mim: Maurício, não se permita estar debaixo do paradigma pastoral existente hoje. Creia que Deus pode fazer algo novo no Brasil através da sua vida. E às vezes a gente vai acreditando no modelo. Jovens que estão aqui, adolescentes que estão aqui, homens que estão aqui. Tem muita gente querendo ser empreendedor social, ótimo, eu amo isso. Abraço a teologia de missão integral, eu sou fascinado por isso. Mas está na hora de surgirem pessoas que vão empreender algo para o mundo espiritual. Gente que vai fazer o que ninguém está fazendo. Não para ser primeiro, não para ser o melhor. Lembre-se que avivamento não são resultados, mas são discipulados. Nós, pastores, talvez nunca vamos chegar perto das pessoas que estão morrendo, morrendo nesta vida e morrendo pós-vida, e elas estão ao seu lado. Deus responde à oração de um sedento. Deus quer ver sede e fome. Eu gosto muito de ver, eu fiquei preocupado de dar esse exemplo aqui, está no esboço, eu estou preocupado, depois o pastor João pode consertar. Eu gosto muito de ver com meu filho de 9 anos, aquele seriado do pessoal que fica largado. Vou só ver. Eu fiz um teste, porque aí não sou só eu. Gente que o helicóptero solta assim na mata e o cara tem que ficar 5, 10 dias largado e... Isso aí. Queridos, qual a primeira coisa... Quem gosta aqui de sobrevivência sabe, você precisa fazer, você precisa achar o que primeiro? Água. E em alguns episódios o rapaz falou assim: eu já estou passando mal, até 24 horas tudo bem, depois de 3 dias você não consegue sobreviver, a língua está seca. Assim como você deseja passar no vestibular, assim como você deseja encontrar a esposa dos seus sonhos, assim como você deseja, querido, com tanta sede e fome, as coisas que vão fazer você feliz nessa terra, que nessa noite, Deus encontre na sua boca, sede, sede por um tempo novo, de um avivamento genuíno do Espírito Santo de Deus, para que você seja alguém exponencial e extraordinário no reino de Deus. Mas tem que ter sede. Tem que ter sede. Abacuque faz uma oração que nunca ninguém tinha feito. Como vai a sua vida? Ainda tem alguém aqui querendo um avivamento? Abacuque é extraordinário. E tem uma terceira consciência. Além da consciência de nós reconhecermos que quando nós precisamos de um avivamento, nós não estamos vivendo o que nós deveríamos viver. Quando nós clamamos a Deus, aviva-nos, Senhor, é porque a nossa vida de oração não tem fogo, não tem avivamento. É porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi substituída pelo WhatsApp. Eu tenho dito lá na igreja, como é que a gente ora hoje, querido? Sabe como é que a gente ora hoje? Quem entendeu? Quem entendeu? Queridos, a igreja está passando por um tempo aí, nós vamos comprar um espaço, um terreno, construir, vamos orar, aí o pessoal, no WhatsApp. Quando nós oramos diante do Senhor, Senhor, aviva a nossa vida, nós estamos com essa oração dizendo outra. Eu gosto muito quando o pastor Ed Renekwitz chega à conclusão de que oração é muito mais o que Deus vê do que Deus ouve. Porque quando Jesus nos ensina, ele diz assim: quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto, esse te recompensará. Oração é muito mais do que a gente fala para Deus. Oração é o que nós somos ou deveríamos ser em Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, e quando eu estava diante de Deus, diante dessa palavra, eu falei: Deus, tem misericórdia de mim. Eu escrevi aqui, relutei para não falar, mas eu vou falar. Nós deveríamos ter vergonha diante de Deus de chegar num momento da nossa vida espiritual que só um avivamento salvasse a gente. Então não tem nada de super crente em nós. Vamos ser sinceros. Quebrando seu coração, desce desse pedestal, dobra o seu joelho e diga: Senhor, me perdoa. Avivamento também é ter uma consciência genuína de um desejo profundo de ser usado por Deus. Por quê? Em último lugar, eu espero que você saia daqui com uma consciência. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque foi nessa oportunidade que eu observei algo muito interessante. Eu sou muito limitado, então tem coisas que demora a cair na ficha, Eu sou flamenguista, então demora. Você está vendo quanto tempo está demorando para ganhar do Vasco? Eu sou flamenguista, eu não sou vascaíno, eu estou com raiva deles. O meu filho tem 9 anos, eu estou num investimento pesado para ele ser flamenguista. E ontem ele falou assim: pai, eu estou achando que... A minha esposa que está nos ouvindo já prometeu camisa porque ela é vascaína. Então a gente lida bem com isso. Eu quero que você tenha uma consciência, e quando eu pensava nisso, eu observei algo que eu não tinha observado antes. E aí tem tudo a ver com a pergunta do tema do Aviva esse ano: indiferente? Abacuque ora: Senhor, aviva a tua obra. Sabe por que os profetas não se desesperam? Sabe por que os líderes sérios, os pastores, ainda que não se dobraram diante do evangelho da prosperidade? Sabe, esses pastores sérios que ainda lutam para viver uma vida reta diante de Deus? Sabe, esses pastores sérios, profetas sérios, homens e mulheres que são, ovacionados não na igreja, mas em casa, por quem te conhece? Você sabe por que que a gente consegue dormir em paz, muitas vezes, sobre esse tema? Porque eu cheguei à consciência e à conclusão de que o maior interessado num tempo novo de avivamento é Deus, não sou eu. E o avivamento, não, minhas pernas tremem, o avivamento não tem a ver comigo. Deus não vai responder a minha oração de pecador arrependido para fazer algo em mim. Deus não vai avivar a igreja carioca para que a igreja carioca seja a maior igreja do Brasil. Deus não vai avivar aquele irmão, você. Virou quase um funk, né? Porque hoje qualquer coisa vira funk. Você. Quem está rindo está ouvindo. Deus não está muito preocupado, ele está preocupado, mas não é muito. Deus, quando pensa em avivamento, pensa em tempo novo, ele não está pensando em promover um pastor, não está pensando em promover um cantor, ele não está pensando em promover as nações, o ministério de uma igreja local. Abacuque revela na sua oração, porque eu creio na inspiração sagrada desse texto lido nesta noite, que Deus está preocupado em avivar a sua obra. Os batistas nós cantamos há muito tempo: Aviva-nos, Senhor, eis-nós, ateia o fogo do alto dos céus. Mais uma vez: Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo. Você acha? Amém, querido? Amém. Só quem não canta pode se arriscar em cantar diante do Leonardo Gonçalves. Que se eu fosse cantor, não cantaria. Sabe que eu fiquei preocupado com o negócio? Eu não sei se Deus vai avivar cada coração. Deus quer avivar é a sua obra. Só que Ele vai tocar o nosso coração. E eu quero ver se Deus coloca, a gente vai falar sobre esse tema amanhã. Eu espero que você venha amanhã também. O Leonardo Gonçalves não vai estar aí. Mas você vem amanhã também. E você volta na quarta-feira. Deus está preocupado em avivar a sua igreja, não por causa da sua igreja, porque a sua igreja faz parte da sua obra. Deus está pedindo pela boca do profeta que a gente possa se arrepender nessa noite, com consciência de quem nós somos, com desejo de sermos alguém, para que nós sejamos usados em sua obra. E por que eu digo que isso é pertinente e relevante? Porque tem muita gente confundindo a obra de Deus com o ministério pessoal. Aqui na igreja, em Irajá, e nas redondezas, e de onde vocês vieram, não tem não. Mas lá na ilha tem um pessoal que não entende igreja. Aqui é joia. Somos uma igreja multiplicadora. Amém, Irajá?
Amém.
Não estão confundindo as coisas. Só um avivamento, irmãos. Deus está preocupado com a sua obra, com a obra de evangelização mundial, com os países em perseguição. Tem crente morrendo, degolado. Tem gente doando a sua vida por amor a Deus. Tem gente nessa hora preso por testemunho de Jesus Cristo. E a gente não consegue esperar casar para honrar o Senhor. E aí vem para a igreja: aviva-nos, Senhor. Nós, queridos, em nome de Jesus, Deus está preocupado com a sua obra. E você, indiferente? Achamos que a obra de Deus é frequentar um templo religioso. Achamos que a obra de Deus é simplesmente manter um projeto funcionando com a minha oração e a minha oferta. Você pode não ter um chamado para a janela 10x40. Você sabe o que é a janela 10x40? Todo mundo aqui sabe? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, não fica com vergonha, sem problema. Aquela região do mundo, no norte da África, da Ásia, da Europa, 40 e 10 graus de longitude e latitude, que mostram um tempo e um lugar onde o evangelho precisa avançar. Eu ouço isso desde pequenininho. Mas tem gente preocupada se tem lugar para eu sentar ou não. Tem gente que não tem onde dormir. E tem crente na igreja arrumando problema por vaga no estacionamento. Isso não acontece aqui. Só lá na ilha. Tem gente que não entendeu que Deus está preocupado com a sua obra. Está tão, vou usar um termo meio assim, né? Está tão desligado do que Deus está fazendo, que a preocupação dele é pertinente, é importante, mas não toca nem 0,5% a necessidade da obra de Deus no mundo, inclusive no Rio de Janeiro, inclusive em Irajá, dentro da sua casa. Avivamento genuíno, querido, não é falar em línguas. Avivamento é pregar em todas elas. O ato sobrenatural de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando a igreja recebe um grande poder de avivamento, não foram ver os apóstolos orando em outras línguas. Foi o espírito missionário do mundo conhecido na época, ouvindo das grandezas de Deus. Não é possível a gente viver sem ganhar ninguém para Jesus. Esse negócio de crescimento de igreja é um negócio que eu não concordo. Eu fico muito preocupado com isso, estou achando que o pastor quer ganhar mais. Para que igreja grande desse tamanho? Eu vinha dizendo no carro, quando é para a empresa crescer, quando é para a empresa abrir uma outra filial em outro país, a gente dedica, falta culto, pastor, não posso ir, que eu estou no empreendimento da minha empresa. Eu estou trabalhando para a glória de Deus. Mas na hora da igreja crescer, aí não pode. Na hora da igreja explodir, não pode. Como vai a sua vida e o amor que você tem pela obra missionária? Antes de você dizer que é um crente avivado, você precisa assumir a postura de um missionário. Afinal de contas, Abacuque diz: Senhor, faz a tua obra conhecida nas nações. Você está preocupado com a obra de salvação? Você está preocupado com o que Jesus Cristo fez na cruz por você? Querido, é inadmissível uma vida cristã de Disneylândia. Nada contra a Disneylândia. Eu sonho ir na Disney. Eu só não sonho que esse paradigma de parque de diversão entre dentro da vida cristã da minha família. Nós estamos em guerra. E uma guerra maravilhosa, porque ela já foi ganha por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos é simplesmente tomar posse dos despojos. Satanás foi envergonhado. Eu tenho dito, João, para a igreja de Itauá, irmãos, chegou a hora de Satanás ficar em depressão. E cuidado, hein, pastor. O senhor está mexendo com coisa que o senhor não conhece. Eu conheço Jesus Cristo que morreu na cruz por mim. Eu não conheço o diabo mesmo, não, mas eu conheço Jesus que derrotou ele. Eu comi o pão que o diabo amassou até os 23 anos de idade. Mas aos 23 anos de idade eu experimentei o pão da vida que amassou o diabo. A igreja evangélica brasileira botou Satanás num lugar que ele não tem que estar. Chegou a hora de Satanás precisar de reunião de libertação. Ele tem que ficar doido no inferno. O que, que foi, Senhor? Ele está doido, eu preciso de libertação. Faz uma oração aí por mim. O que, que foi? Os crentes, eles lembraram da obra de Deus. Eles estão preocupados com a obra de Deus. Eles estão fazendo a obra de Deus. Eles estão invadindo o inferno. Olha um ali, olha outro aqui. Segura eles lá. Olha os batistas ali, os assembleanos lá, os presbiterianos. Olha o povo de Deus sem denominação invadindo esse lugar e saqueando as vidas que eu achei que era minha. Sabe o que é avivamento? Não é culto cheio de gente que entra para adorar, como diz Neil Barreto. Avivamento é um lugar cheio de pessoas que entra para adorar, mas que fica esvaziado logo de gente sedenta para servir. Como vai a sua vida, querido, de serviço? Jesus morreu numa cruz para que você não fosse só salvo, sentado e seguro. Jesus morreu numa cruz, redimiu a espécie humana, a raça humana. Escolhidos em Cristo Jesus, fomos achados filhos de Deus. Todos aqueles que confessam o seu nome deixaram de ser filhos para criaturas para filhos. Então você tem um legado, você tem uma bênção. Em alguns lugares, irmãos, parece que não serve mais isso. Eu ouvi de um pastor que entregou o microfone para uma irmã que queria dar um testemunho. Ela disse: pastor, eu quero louvar a Deus nessa noite por essa oportunidade, porque Jesus Cristo perdoou os meus pecados, tirou do meu coração o medo que eu tinha da vida após morte, hoje eu tenho certeza da vida eterna, crie em sua ressurreição, E os problemas que agora vivo, vivo pela fé de um Deus que cuida de mim. E a igreja, aleluia. Aí o pastor pegou o microfone. Ô irmã, agora pode dar o testemunho. Qual foi a bênção? Qual foi a vitória? Não serve mais o Cristo ressurreto. Não serve mais o Cristo crucificado. Não serve mais a bênção eterna. Tem que ter sempre algo a mais. Nós somos mensageiros, embaixadores de Cristo. Gente que foi levantada por Deus como um povo de exclusividade do Senhor para aclamarmos Ele como Rei nessa terra. Avivamento é muito mais do que um congresso. Avivamento é quando esse congresso terminar na quarta-feira e o Rio de Janeiro e o Brasil receber um exército do Senhor disposto a pelejar pelo reino de Deus, amando as pessoas, cuidando dos pobres, das crianças, evangelizando, discipulando, ensinando, multiplicando pequenos grupos, discipulados. E aí, irmãos, fala para mim, se nós estivéssemos vivendo uma vida assim, se eu tivesse inteiramente voltado para a obra de Deus, se eu tivesse inteiramente voltado para a obra de Deus, precisaria eu dizer: Senhor, aviva a minha vida? Quero concluir deixando dois desejos do meu coração. Há duas coisas que eu sonho para a minha vida. Eu gostaria muito de não morrer. Eu gostaria muito de que nesse momento, se fosse a vontade de Deus, nós ouvíssemos uma trombeta. E de leste a oeste, todo olho pudesse ver e contemplar Jesus vindo em grande poder e glória para arrebatar e resgatar a sua igreja. Se você crê que isso vai acontecer antes do arrebatamento, amém. Se você crê que isso vai acontecer pós-tribulação, amém também. O que importa é que Ele vai voltar. Eu amo quando Paulo escreve à igreja de Filipe e diz sobre aqueles que dormem, os que morreram, ele diz: não se preocupem, porque os que morreram ressuscitarão primeiro. E olha a expressão do apóstolo: e nós, os que tivermos vivos, Jerusalém. Você aguarda a vinda do Senhor? Qual foi a última mensagem que você ouviu da volta de Jesus? Ele está à porta, Ele vai voltar. Conserta a tua vida hoje. E o meu segundo sonho é que enquanto nós aguardamos a volta de Jesus, a gente deixa de ler um pouquinho sobre avivamento. E eu sonho, junto desta igreja, que nós possamos experimentar um grande avivamento no Brasil. Nosso país está em crise. Oh. Nosso país está com problemas. Oh. Vamos colocar a crise em crise como uma igreja avivada no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você sonha com isso? Eu quero orar por você. Quantos irmãos podem nos ajudar aqui ao teclado? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça e você fechasse literalmente os seus olhos agora. Eu acho que ministração, mensagem, congresso, tem que ter um espaço para a tomada de uma decisão. Tem que ter espaço. O Leonardo Gonçalves ainda vai cantar. Então você vai ser uma benção. Mas eu queria que você agora esquecesse qualquer coisa e você olhasse para a sua vida agora. E eu quero fazer dois desafios aqui agora. Eu quero falar a essa juventude, a esses irmãos que estão aqui, nessa noite, foram achados pelo Espírito Santo. Note que Deus procura. João capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher que Ele está procurando adoradores, Ele está procurando, e eu espero que a procura dEle termine nessa noite em você. Eu queria que nessa noite, se você que é um cristão, você que é um jovem de Deus, e por qualquer outra coisa, está vivendo um tempo que você quer nessa noite confessar: pastor, eu tenho uma consciência, eu estou precisando de avivamento, eu estou precisando de avivamento porque eu já deixei de orar, eu já deixei de clamar pela tua palavra, eu estou vivendo uma vida cristã de evento, de domingo em domingo, de célula em célula, de pequeno grupo em pequeno grupo, de congresso em congresso. E não foi o Senhor que falou comigo hoje, não. Não foi o Leonardo Gonçalves que falou comigo, não. Eu estou percebendo que o Espírito Santo de Deus falou comigo. E se você quer sair da reflexão e tomar uma decisão de voltar, está afastado do Evangelho, você aí fora, que nos ouve pelo telão, você que nos ouve pela internet, você que está aqui nesse tempo, eu quero fazer uma oração por você. E a gente tem coragem para muita coisa, né? Na vida. Jovem, então, voa de asa delta, pula de paraquedas. Mas na hora de tomar a decisão por Jesus, a gente se acovarda. Eu queria que você confessasse publicamente isso nessa noite, porque eu queria que o pastor João Emílio pudesse orar pela sua vida. E como que a gente vai fazer isso? Você vai ficar em pé no seu lugar, com coragem de alguém quebrantado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 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 lá na galeria, aí embaixo. Eu quero, pela fé, crer que lá fora jovens estão se quebrantando diante do Senhor. Fique de pé, querido, fique de pé. Se você, só quem está entendendo que esse momento é de quebrantamento para você, Deus falou com você, glória a Deus. Eu percebo daqui que tem gente que fica em pé com dificuldade. Sabe por quê? O diabo não quer isso. Mas você ficou em pé. Jesus morreu na cruz para que você estivesse de pé hoje. É um tempo de graça. Lá atrás, na porta, existe alguém? Levanta a mão que você já está em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Agora eu quero perguntar se existe algum jovem aqui dentro, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, ou lá fora. Se houver lá no telão, seria muito bom se pelo menos essas pessoas que tomassem essa decisão séria diante de Cristo pudessem chegar aqui. Eu queria saber se existe algum jovem que está aqui nessa noite. Você já é amigo da igreja, você é amigo dos crentes, você gosta do evangelho, mas você não tomou a decisão por Jesus. Você quer sair daqui diferente, você quer experimentar isso na sua carne, você quer saber de vida eterna, você quer o perdão dos seus pecados. Você precisa fazer alguma coisa nessa noite, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus? Fica de pé no seu lugar. Eu queria orar por você. Alguém assim nessa noite que não tomou essa decisão aqui ainda, a igreja está orando por você. Alguém, fique de pé no seu lugar. Ou então, se tem lá atrás, está em pé, levanta sua mão. Eu queria que você fizesse um sinal. Deus te abençoe, aleluia. Deus te abençoe, aleluia. Glória a Deus. Ah, mais alguém, fique em pé. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Ah, mais alguém? Vamos orar nesse momento. Pastor João Emílio, ore nesse instante aqui. Clame ao Senhor, e com isso eu encerro o meu momento.
Senhor nosso Deus e Pai, nós agora, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor assine esse momento, que o Senhor estabeleça o teu reino em cada vida que agora revelou, Senhor, um desejo de voltar para Jesus ou de entregar a sua vida a Cristo nesta noite. Aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet, os que estão lá embaixo no telão, no estacionamento, e esses aqui, Senhor, manifesta a tua vontade, destrua as obras de Satanás nessas vidas, e faça a obra do teu Espírito, Senhor Deus, obra de vida, vida abundante. Nós pedimos agora pelo restante aqui deste culto, em nome de Jesus, amém.